Glória a Deus. Se é para Jesus, aplaude mais forte. Ao nome dele, glória, honra, louvor. Aplaude dando glória a ele, porque ele merece. Bendito seja o Deus poderoso. Eu sei que ele nos reuniu aqui nessa noite para algo profético. E eu sei que ainda tem coisa grande para acontecer na tua vida e na tua história. Quantos querem ouvir a palavra de Deus mais uma vez? Levante as mãos. Pastor Eliel, glória a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus pela honra de estar aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente dessa casa, pastor Silas Malafaia, a todos os amigos que estão aqui. E eu tenho certeza que Deus tem algo a realizar ainda no nosso meio. Atos capítulo de número 3, você que puder, abra sua Bíblia por gentileza. Se você pudesse colocar de pé, eu te agradeço. Tem gente ligada aqui, né? Pedro e João subiam juntos ao templo para a oração da hora nona. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou, esperando receber alguma coisa deles. Pedro então lhe disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos receberam força. De um salto se pôs de pé, e andou, saltou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus e reconheceram que era aquele que ficava pedindo esmolas na porta do templo, na porta formosa. E ficaram cheios de admiração e assombro, porque isso lhe tinha acontecido. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Fale conosco, Senhor, como tu já tem falado. Nosso coração está pronto, Senhor, para ouvir a tua voz. Nunca foi quem prega, Senhor, o segredo. O segredo é a tua palavra. Ela é a verdade que liberta. Senhor, não tem a ver com eloquência, com nome, nada disso. O Senhor é a beleza da igreja. Fala conosco. Direciona uma palavra de esperança e de direção ao nosso coração nessa madrugada. Que a nossa semana seja transformada pelo teu poder hoje aqui. Usa o vaso, Senhor. É de barro, é pequeno, mas é teu, Senhor. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente, a casa é tua, Senhor. Quem manda aqui é o teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Eu não subi com uma cartilha pronta dizendo: é assim que vai ser. Não. O que tu quiseres fazer, Espírito Santo, fique à vontade. Se tu quiseres curar alguém no nosso meio, a casa é tua. Se tu quiseres expelir o câncer aqui hoje, a casa é tua, Senhor. Se tu quiser batizar alguém com o Espírito Santo e com fogo, a casa é tua. Oh, faça como tu quiseres. Então somente fala conosco, abre a tua boca, Senhor, na nossa direção, porque nós desejamos te ouvir, É o meu pedido a Ti, no Teu nome mesmo, Jesus. Amém e amém. Senta dando glória a Jesus. Glória. Atos capítulo de número 3, irmãos, nos conta, está narrando para nós a realidade de um homem que era coxo desde o seu nascimento. Isso que a gente faz com muita facilidade, andar, para ele era uma realidade muito distante. Andar para nós é algo tão natural que a gente não sabe quantos passos dá num dia. Você levanta, sai da sua cama para o banheiro, dá vários passos durante o seu dia e você não sabe quantos passos você dá. De tão natural que é. Mas para ele, essa era uma realidade muito distante. Ele desconhecia o que era ter essa autonomia de se movimentar de um lado para o outro. Todas as vezes que ele queria sair de um lugar para o outro, ele dependia que alguém o carregasse. Então a realidade dele era essa, andar direito? Não. Conseguir se locomover de um lado ao outro sozinho? Não. Pular? Menos ainda. Saltar? Impossível. Então o que lhe resta? Todos os dias, ele era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas para quem estava entrando no templo. Era um ciclo, todo dia a mesma coisa. A esmola de hoje, o mantinha hoje, talvez amanhã, mas tem que voltar de novo. Volta mais uma vez, pede esmola de novo, e isso se repete todos os dias. Aceita. É o que a vida lhe condiciona a viver. Aceita. É só até aí que você pode ir. Não adianta, não tem outra possibilidade. Os sonhos dele eram até onde a esmola deixava. Os projetos dele eram até onde a esmola autorizava. Então, dependendo da quantidade de esmola que se tinha, era o limite dos sonhos que ele poderia ter. Todo dia. Só que o capítulo 3 não é escrito para contar a história dele, porque a vida já escreveu uma história para ele. A história desse homem é: nasceu coxo, vai pedir esmola para sempre e vai morrer coxo. Está escrito, está assinado pela vida, está assinado pelas impossibilidades. O capítulo 3 não é feito para escrever a história dele, ao contrário, porque essa história, olhando com essa ótica, não tem por que ser contada. Como começou? Coxo. Como vai morrer? Coxo. Como finaliza? Coxo. Não tem outro caminho. Então vamos lá. Ele está aqui, na porta do templo, pedindo esmola. A realidade dele é essa. É só o que ele pode viver. Ele não pode sonhar além daqui. Ele não pode projetar além daqui. Capítulo 3 é para escrever a história de outras pessoas. Deixa o coxo aqui na porta do templo. E vamos voltar para entender a história de quem está sendo escrita no capítulo 3. Voltando um pouco mais, enquanto esse homem pede esmolas na porta do templo, Jesus morreu. Ao terceiro dia, ressuscitou. E aparece às mulheres, aparece aos discípulos, entra numa reunião onde eles estão e diz: Pai, seja convosco. Tomé não estava nessa reunião, e alguém disse para ele: o mestre apareceu para nós. Ah, o mestre, eu só acredito se eu conseguir colocar os meus dedos nas suas feridas. Próxima reunião, Tomé estava, e a história escrita é essa. Jesus aparece e diz para ele: coloca a mão aqui, Tomé. Ele coloca e diz: agora eu acredito. E Jesus diz para ele: porque vês, acredita? Mas bem-aventurados são os que não viram, mas creem. Depois que ressuscita, Jesus fica aproximadamente uns 40 dias ainda, dando as últimas instruções aos discípulos aqui na terra. Afinal de contas, agora, quem vai dar continuidade ao que Jesus iniciou são eles. Agora, eles vão realizar plenamente o que Jesus fez. Jesus disse para eles: olha, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer o que eu fiz, e ainda vão fazer coisas maiores do que essas. É como se ele estivesse dizendo: lembra do filho da viúva de Naim? Lembro. Pois é, quem vai fazer isso agora são vocês. Lembra do cego Bartimeu? Lembro. Pois é, quem vai fazer isso agora são vocês. Lembra da filha de Jairo? Lembro, Jesus. Pois é, eu libero essa autoridade agora sobre vocês. 40 dias ele está dando as últimas instruções. E aí a gente chega no último dia, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. No último dia ele está dizendo para eles: a promessa do Pai vai se cumprir. Vocês vão experimentar o que não experimentaram ainda. Oh, glória! E aí eles, preocupados, coisa de gente, olham para Jesus e perguntam: tá, mas conta para nós quando é, qual é o tempo, qual é a hora, qual é o dia em que o reino de Israel vai ser restaurado. Coisa de ser humano mesmo, preocupado com o tempo. Aí Jesus olha para eles e diz: acerca dos anos e estações, não compete a vocês saber. Isso é assunto para o nosso Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo é: parem de se preocupar com o que não é preocupação de vocês. Sobre o tempo, essa discussão não é para vocês. Dono do tempo é o meu Pai. Se o tempo não pertence a nós, Jesus, o que nos resta? Ele diz: mas vocês fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. O Espírito descerá sobre vós e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Eita! Jesus está dizendo: o que Joel falou vai acontecer. Olhe nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: a promessa liberada é essa, o Espírito Santo de Deus. Enquanto Jesus diz isso, o Espírito virá sobre vocês, vai encher vocês, vai transformar vocês. Ele vai falando isso, vai abençoando eles e vai subindo aos céus. Foi o último encontro. Enquanto ele sobe aos céus, uma nuvem vai o cobrindo. Só que ele disse uma palavra, Raquel. Ele falou: fiquem em Jerusalém. Não se ausentem de Jerusalém. Estejam em Jerusalém. A promessa é: o Espírito vem, mas vocês precisam ficar em Jerusalém. Está subindo, a nuvem o recebe e os discípulos estão olhando. Assustados. Era o último encontro. Era o último momento, eles se sentem meio perdidos, estão parados e de repente varões de branco aparecem do lado deles e perguntam para eles: o que vocês estão fazendo parados aí? O Jesus que vocês viram subindo vai descer, mas enquanto ele não desce, tem algo que vocês têm que viver aqui. Qual foi a palavra que ele disse? Vai para Jerusalém, fica em Jerusalém. O que significa isso, Gabriela? Eles têm uma promessa, mas a promessa é condicionada a uma obediência. Quem quer viver promessa tem que ter coragem de sair do lugar onde está e se movimentar em direção a ela. Alguém vai me ouvir e vai dizer: eu tenho uma palavra. A palavra é: o Espírito virá. Aonde? Estejam em Jerusalém. E a Bíblia diz que depois que os varões aparecem, eles vão correndo para Jerusalém. Porque quem tem promessa tem que se movimentar em direção a ela. Não adianta vir numa vigília como essa, receber palavra profética, receber palavra liberada e continuar parado, estagnado, com a vida morna. Jesus está dizendo: se você tem uma palavra, faça o favor de andar em direção a ela. O que eu mais ouço gente dizendo é: eu tenho promessas que não acontecem. O que que você tem feito para que elas aconteçam? Discretamente, para que ele não durma, chacoalha esse irmão do teu lado aí e pergunta para ele: o que que você tem feito para que as palavras liberadas sobre tua vida aconteçam? Pergunta para ele: você está parado? Passou o ano de 2021 parado, usando desculpa, inventando desculpa, fingindo que só com você que não acontece. Jesus te sentou nessa vigília hoje para dizer: levanta, eu tenho muita coisa para fazer na tua vida. Sai da inércia, sai da inércia. Eita! Lá vão eles para Jerusalém. Aguardam, procuram o cenáculo, sobem ao segundo andar e lá estão eles esperando. orando e esperando, orando e esperando, orando e esperando. Porque a pior parte, a parte mais difícil não é se movimentar em direção à promessa. A parte mais difícil é estar no lugar certo. E ainda não ser o tempo do que Deus falou acontecer. A parte mais desafiadora é saber que você já se movimentou. É saber que você já fez o que tinha que fazer. Mas ainda não chegou a hora de acontecer. Mas enquanto não acontece, eles estão no lugar que Deus falou, fazendo exatamente o que foi mandado fazer. Porque mesmo que o tempo dele não seja o meu, isso não vai ser uma desculpa para eu sair correndo do lugar que ele me mandou ficar. Eu escolho ficar. Labarachuri andarabia. Orando e esperando. Orando e esperando. Alguém vai embora. Alguém decide não ficar. Alguém diz que está demorando muito. Mas eu não vou basear o que eu vim viver na expectativa de outra pessoa. Talvez tenha alguém do teu lado dizendo, já cansei, não espero mais, não tenho mais fé, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, não baseie as promessas que eu liberei na tua vida, na expectativa de outras pessoas. Se alguém do teu lado não acredita mais, deixa para lá. Se alguém do outro lado também não acredita, deixa para lá. Eu escolho permanecer acreditando que o que Deus liberou sobre a minha vida vai acontecer. Oh! Orando e esperando. De fora alguém pode dizer, é doido. Orando e esperando. Alguém pode dizer, para de maluquice. Orando e esperando. E a Bíblia diz que de repente, eita! Veio do céu, calai da revácia, um som como de um vento impetuoso. Foi pegando um, pegando outro, pegando um, pegando outro. Foram vistas línguas repartidas. O que o Espírito falou aconteceu. Eu vim dizer para alguém que a tua espera vai te trazer tanta alegria. Tem alguém dizendo que você é doido. Uma hora dessa na igreja, está fazendo o que lá? Orando e esperando. O de repente de Deus vai te alcançar. Foram vistas línguas. Repartidas como que de fogo. E o texto diz, conforme o Espírito concedia que falassem. Porque uma das características de alguém cheio do Espírito é isso. Não fala o que quer. Fala o que o Espírito concede que fale. Eu até quero fazer, eu até quero falar, eu até quero agir, mas desde que o Espírito entrou na minha vida, Ele colocou um freio em mim, e agora não sou eu mais que me mando, agora quem controla e direciona é o Espírito. Eu não sei para quem digo, mas eu vou dizer. O Espírito quer refrear esse teu ímpeto caloroso que te faz tomar decisões precipitadas, que te faz tomar decisões que não deveria. Hoje tu vai ser cheio do Espírito, tu vai aprender a falar no tempo de Deus, a agir no tempo de Deus, a andar no tempo de Deus. Tu não vai mais ser impetuoso, tu não vai mais ser precipitado, tu vai ser cheio do Espírito. Oh glória, capítulo 2, o dia do Pentecoste, o evento que marcou para sempre a igreja. Nunca mais, pastor Eliel, a história foi a mesma. O Espírito veio, o que eles aguardavam chegou,
O que Joel falou, o que Jesus dizia, aconteceu. Capítulo 2, repita comigo, capítulo 2. Capítulo 2 foi um culto do manto, foi uma vigília do manto. Eram línguas de fogo, era poder de um lado, poder do outro, mistério de um lado, mistério do outro. Tinha crente pentecostal, tinha gente chorando, tinha gente pulando. Era um culto do manto, capítulo 2. Mas a história não para no cenáculo. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Faz uma cara de profeta, e profeta lá de Xerém é assim: franze a testa, fecha um pouquinho o olho na medida. Não olha devagar não, olha rápido para dar um susto mesmo. Olha nos olhos dessa pessoa e diga para ela: a história não para no cenáculo. Fala para ele: a história tem uma continuidade. Diz para ele: não é só até o capítulo 2. Problema da igreja nos dias atuais é que nós nos habituamos a viver de eventos. No evento a gente roda, no evento a gente pula, no evento dá cambalhota, no evento se emociona. Mas quem foi que disse que a história para no cenáculo? É Barachuia. Tem um capítulo 3. Aproximadamente 120 no cenáculo. E o capítulo 3 começa assim, ó: Pedro e João. Oh meu Deus. Eu não sei você, mas eu não quero viver de evento. Eu não vou ser contado só como os que estavam na vigília. Eu serei contado como alguém que vai ter o capítulo 3. Quem quiser me encontrar vai ter o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Eu não vou viver de eventos. Eu terei continuidade. Oh, meu Deus. O que você recebe aqui é para te acompanhar para a tua casa. Oh, a língua estranha que você fala aqui é para entrar no teu trabalho. Pega na mão desse crente e fala para ele: o que você recebe aqui, Jesus quer liberar sobre a tua casa. Não, tem gente ligado aqui, chacoalha ele e fala: é para entrar no meio da tua família. O que está caindo aqui vai transformar teu casamento, vai salvar teus filhos, vai salvar aquele marido, vai entrar lá no meio da tua família, tu vai ver tua casa inteira crente. É, eu estou sentindo Jesus, eu vou dar lugar, vai estar a casa inteira junto com você. Tu não vai viver de evento, tem uma continuidade. O que que se é feito? É baracalabarachuria. É bicancho revassa. O que que se é feito? Com a quantidade de vezes que nos ajuntamos, profetizamos o Espírito. Oh meu Deus. Oh Deus, me cobre. O que que se é feito com a unção que os pastores, os profetas liberam sobre nós? Elas duram apenas no evento? Quantos eventos você participou no ano de 2021? E o que isso produziu na tua história? Capítulo 3 começa: Pedro e João. Porque num mesmo ambiente, uns vão decidir deixar o que receberam aqui. Mas tem gente que vai voltar para casa tão afogueado, que quando abrir a Bíblia vai saltar a revelação nos olhos. Quando fechar os olhos para dormir, vai ter sonho profético. Vai acordar falando em mistério. Alguém vai bater na porta do teu quarto e vai dizer: que é isso? E você vai dizer: foi a unção que Deus derramou naquela vigília. Eita! Mas tem um segredo, Midian, para se manter vivo o que se recebe no capítulo 2. Pedro é?
Pedro é? São quantas pessoas? A Bíblia diz que eles subiam ao templo para? Para? Então vamos lá, são quantas pessoas? Fazendo quantas coisas? Duas pessoas no mesmo propósito. Porque não adianta receber manto aqui, palavra profética aqui, e sair daqui e colar com gente que não entende nada do que Deus liberou sobre tua vida. Você precisa colar com gente que entende o que Deus quer fazer. Você tem que andar com gente que entende a dimensão do que Deus tem na tua vida. Eu não vou deixar jogar fora o que está caindo aqui. Só quem quer receber o que está sendo liberado, levanta a mão aí agora, porque está descendo do céu uma unção nova sobre nós. A pessoa com quem você se associa, pastor Eliel falou, que adianta obedecer tudo da terra e não obedecer do céu? Tu pegou, creu, quando tu sair daqui vai colar com alguém que vai dizer, isso aí, conversa. Isso é desculpa de quem quer pegar dinheiro. Você não está vendo que são duas pessoas e dois propósitos? Reino dividido não subsiste. Andarão dois juntos se não tiverem em comum acordo. Eu já quero ser profeta nessa noite para dizer: Deus vai arrancar do teu caminho toda pessoa que não acrescenta na tua vida. Deus vai arrancar da tua mesa, do teu ciclo de amizades. Deus vai levar para longe, para longe. Olha o Espírito hoje, ó. Se Jesus está tirando, não vá atrás. Tem intercessor aí? Dobre a oração. Oh, calamante, oh, revassa. Porque Jesus vai fazer uma limpa no teu caminho hoje. Olha o que, que o Espírito soprou no meu ouvido, Raquel. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele disse, a menina não está morta, está dormindo. Quem estava na casa riu. Eles riram por quê? Porque o que Jesus falava parecia maluquice, porque a menina estava morta. Mas quando Jesus viu que eles estavam rindo, Jesus fez o quê? E tendo-os mandado sair. Eles só estão rindo porque sabem da realidade, pois é. Mas do lado de quem vai viver milagre, não tem que ter gente agarrado na realidade. Do lado de quem vai viver milagre, tem que ter gente que acredita no que a boca de Jesus fala. Se ele está falando, é o que vai acontecer. Ele vai tirar. Teu ciclo de amigos vai reduzir. Ao redor da mesa vai reduzir. No WhatsApp vai reduzir. Mas eu vou profetizar. Jesus vai tirar quem não acrescenta, mas vai colocar do teu lado alianças. Ainda no ano de 2021, Deus vai te trazer amigos que vão te acrescentar valor e honra. Pega na mão de alguém e fala para ele, Deus vai trazer para perto gente que tem os acessos que você não tem, gente que sabe o que você não sabe, gente que viveu o que você não viveu. Ó, eu tô sentindo. Thank you.
Marabacandorevas. Pode tirar, Jesus, tira. Leva para longe, tira. Tá indo para onde? Vou orar. Que interessante, eu também vou. E aí eles subiam juntos. Não é Pedro tentando subir e João puxando. Não é João querendo subir e Pedro dizendo: tenho um compromisso, vamos. Não. Deus vai te dar amigos que vão subir junto. Eles vão fazer o caminho da subida contigo. Tu vai olhar nos olhos e vai perceber: o coração é igual, o desejo é igual, os pensamentos parecem. Jesus vai trazer para perto de você alianças de valor. Vamos, estão subindo. Vamos orar juntos. Irmãos, eu estou sentindo tanta presença de Deus. Minha alma, meu interior está trêmulo. Vamos, vamos. Estão passando, estão cheios do Espírito. Propósito é o mesmo, visão é a mesma. Não quer parar no capítulo 2, quer ter um capítulo 3. Quer 4, quer 5, quer 6. E eles estão indo. E o capítulo 3 é para escrever a história deles, a subida deles ao templo. O que ia acontecer lá não importa, a história deles. Porque gente cheia do Espírito que escreve história. Estão subindo e aí de repente, eles vão passar no lugar onde aquele homem que eu te falei, que eu deixei aqui pedindo esmola, estava. A história do coxo se cruza com a dos homens cheios do Espírito. Gabi, mas você disse que a vida já tinha escrito uma história sobre ele. Então não tem o que escrever mais, já está escrito. A vida escreveu, assinou, carimbou e disse: nasceu coxo, morre coxo, pede esmola a vida toda. Não tem o que acrescentar. Só que gente cheia do Espírito tem autorização no céu, porque carrega na mão uma caneta chamada milagre. Ah, e essa caneta, além de apagar, também escreve. Oh, mistério de Deus. Isso aqui é coisa de profético mesmo, não tem jeito. Homens cheios do Espírito não andam sozinhos. Eles trazem na mão, mas a mão é a boca. Eita. Uma caneta que se chama milagre. E quando a vida escreveu algo sobre alguém, o diabo escreveu, assinou, carimbou e disse: não tem mais o que escrever. A caneta que a boca do profeta, do apóstolo, do homem cheio do Espírito carrega, vai aonde o diabo escreveu e faz assim, ó. Você não tem noção da força que tem na tua boca. É por isso que o diabo quer te calar lá dentro. Porque ele sabe que quando você fizer uso dessa caneta chamada milagre que você carrega na boca, tu vai pegar a história desse filho de viciado, vai virar pregador. Tu vai pegar a história desse marido de alcoólatra, vai virar profeta. Tu vai pegar a história dessa empresa de falida, vai virar mais lucrativa. Deus está dizendo: usa a caneta que eu te dei, ela se chama milagre. Abre a boca e profetiza. Oh, meu Deus. Eu não sou muito velha. E não tem ninguém aqui muito velho também. Eu não querendo me comprometer. Mas eu sou de um tempo, pastor Eduardo, onde ninguém batia na porta de ninguém para pedir emprego, não. Ficava cheio de carteira de trabalho no púlpito.
Sou de um tempo onde crente saía do médico com laudo e o médico falava 3 meses de vida. Ele não procurava outro médico. Ele falava, amanhã tem círculo de oração. Aí o médico dizia, 3 meses, a vida assinou. Mas a boca de uma mulher cheia do Espírito falava, receba a vida agora. Voltava no hospital com o exame antigo, faz um novo. Olha o médico. Aonde foi que nós nos perdemos? Aonde foi que a nossa boca deixou de ser porta de milagres para virar porta de murmuração? Mas há poder no sangue de Jesus. Deus vai restaurar os profetas dele sobre a terra. É barabá cantará vácia. É me cantarava xúria. Já cansei de ver profeta do púlpito dizer: um câncer vai ser vomitado agora. E todo mundo bem na igreja. De repente começava alguém. Pedro e João estão vindo. A vida disse que para ele não tem jeito. Mas eles carregam a caneta do milagre na mão. Irmãos, eu sinto liberação do céu aqui. E eu sei que tem crente ligado que sabe o que é isso. Então eu peço agora, redobre a tua ligação, porque Deus vai fazer milagres aqui nessa madrugada. Eu não sei o que é, eu não sei aonde é, mas se tiver doença escondida, ela vai embora. Caneta chamada milagre. O que é que você vai viver, coxa? Só posso pedir esmola. Pedro e João estão vindo para entrar no templo. Ele olha e diz, me dá uma esmola. É só o que ele sabe fazer. Foi só o que a vida lhe autorizou. Pedro olha para ele e diz, ei, olha para nós. Eles não estavam dentro do templo, eles estavam entrando ainda. Mas gente cheia do Espírito não é digna de ser olhada só quando está dentro. Você pode encontrar com gente cheia do Espírito onde for, que vai continuar sendo cheia do Espírito. Oh Deus! Com muito temor na alma. Oh Deus, me cobre. Eu quero declarar que Deus vai restaurar a identidade dos seus profetas. Eu quero declarar que Deus vai restaurar a verdade e a veracidade na vida dos seus profetas. Oh Espírito Santo de Deus. Eles entravam aqui, nos viam rodando, falando em mistério e achavam lindo o que fazíamos aqui, diziam, são profetas. Mas quando nos encontravam fora daqui, nós éramos piores do que eles. E por conta disso eles começaram a duvidar. Será que o que tem lá é verdade mesmo? Deus tem misericórdia de mim, Senhor. Mas a palavra que o Espírito me manda pregar hoje, é que da mesma maneira que o diabo deturpou alguns, Deus vai levantar como referência a outros. Pega na mão de alguém aí ligado do teu lado e diga para ele hoje, o céu te levanta como uma referência aonde você estiver. Fala para ele, tu vai ser tão cheio do Espírito, vai ter tanta autoridade na tua boca, que até quem não acredita em crente vai dizer, eu vou ser crente por causa de você. A unção de Deus vai te tomar, e onde você passar, vai ficar claro, é homem de Deus, é mulher de Deus, é cheio. Woo!
nós. Oh Deus. Oh Jesus. Olha, pode olhar. Remanacando revácia. E ele olha, pastor. E o texto diz que ele olha esperando receber alguma coisa. O que que ele queria receber, você sabe? O que que ele queria receber? O que que ele recebia sempre? Esmola. Ele olha querendo prata e ouro, porque era o que ele recebia. O que é que ele queria? Repita comigo, prata e ouro. Quando o texto diz que ele olha esperando receber, eu imagino que ele pensa, vai vir muita prata e muito ouro. Ele olha, esperando receber o que sempre recebia. O que que você quer? Prata e ouro. Qual é a primeira frase de Pedro? Não tenho prata, não tenho ouro. O que que você quer? Prata e ouro. Não tenho prata, não tenho ouro. Essa frase de Pedro já frustra de cara o coxo. Porque o que ele queria, Pedro está dizendo que não tem. E aí o Espírito Santo me disse, é isso mesmo. Porque profetas meus não são produtos. Não se movem para suprir expectativas alheias. Ah, ele quer para ter ouro, ele quer, mas eu não tenho. Oh. E Pedro não diz assim, eu não tenho prata e ouro, porque a semana foi tensa, Jesus passou uns dias com a gente aí. Aí depois teve o dia do Pentecostes, sabe? Então assim, você me desculpa. Porque não é porque eu não tenho o que você quer, que o que eu tenho deixa de ter valor. Olha para quem está do teu lado e diga para ele, você não se move para suprir expectativas alheias. Diz para ele, Deus quer tratar a tua mente hoje. Fala para ele, não é porque você não tem, ou não é o que alguém gostaria, ou o que alguém queria, que aquilo que você tem não tem valor. Você não vai ver Pedro dizendo, você quer o que? Prata e ouro? Espera aí que eu vou ali dentro buscar, porque eu não tenho, mas eu conheço alguém que tem. Não. Eu não tenho o que você quer, mas eu vou te apresentar o que eu recebi. O que mais acontece nos dias atuais são profetas paralisados, porque se movem para suprir a expectativa do público. E aí o que alguém diz que quer, ele tem que ter. Só que quando eu perco tempo para buscar o que eu não tenho, e que não é aquilo que eu recebi, eu deixo de oferecer o que de fato é meu e Deus me deu. Deus me trouxe aqui hoje e te sentou para dizer a alguém, eu quero tratar a tua mente e te fazer livre. Porque você vai entender que o que eu coloquei na tua vida tem valor. Você não tem que se mover para ser o que alguém quer que você seja. Você não tem que se mover para suprir expectativa de ninguém. Eu me recordo muito bem. E eu sempre conto isso porque é verdade. Eu me lembro, Raquel, que assim que eu comecei a pregar, uma pessoa muito especial me chamou e disse, Gabi, Pastor Eliel, eu lembro que eu era convidado para ir nos congressos, tinha um pregador no dia anterior, outro no dia seguinte, e eu no meio. No dia anterior lotado, no dia seguinte lotado, no meu dia ia a igreja, o pastor, os três filhos, e um ainda ia embora, quando sabia que era eu. E uma pessoa me procurou e falou, eu quero te dar uma palavra. Meu pai sempre me ensinou, ouve o conselho e aprende. Falei, pode falar, Gabriela, eu quero te dar um conselho para você ter portas abertas. Pode falar. Posso falar mesmo? Pode. Gabriela, você é muito bruta pregando. Você mexe muito a mão. Você fala muito alto. Você se mexe muito. O povo não gosta disso não, Gabriela. Exagero, né? Eu nem falo alto, nem me mexo muito. A vibe agora é outra. Fala mais manso. Aí eu fui para casa, é verdade. Aí comecei a tentar. Então, Pedro e João. Porque se eu sou bruta, pastor Eduardo, começa pela voz, né? E eu começava, então. Então. E não funcionava.
Porque alguém estava me dizendo qual era o modelo que supria a expectativa do povo. Aí um dia, orando pela madrugada, o Espírito me visitou e me perguntou: Gabriela, na mão de quem está a chave de Davi? Falei: na tua. Quem é que abre e ninguém fecha? Eu falei: o Senhor. E quem é que fecha e ninguém abre? Eu falei: o Senhor também. Aí ele me perguntou: então por que é que você quer se encaixar em padrão de homem para entrar em porta que eu abro? Daquele dia em diante eu entendi: eu não me movo para suprir expectativa alheia, eu me movo para suprir expectativa do céu. Eita. É do teu jeito, com a tua voz. Ah, meu Deus, eu vou. Gabriela, mas eu falo baixo. Falando baixo mesmo, o Espírito vai tomar a igreja. Gabriela, mas eu canto alto. Vai do teu jeito, entrega a tua vida a Ele e Ele vai fazer o resto. Eita. Eu não tenho o que você quer, mas eu não me movo para ter o que você quer. Eu me movo para ser quem o céu chamou. Oh, Jesus amado. Você pode não ter o que alguém quer, mas desenvolvendo o teu chamado profético, tu sempre será o que alguém precisa. Pega na mão de alguém aí, tu vai profetizar isso para ele. Fala para ele: você não tem noção de como Deus quer te usar. Fala para ele: você não tem noção de como o teu ministério é valioso. Fala para ele: não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas pensem, seja quem Deus te chamou para ser. Se alguém não gostar, não tem problema. Se alguém não aceitar, não tem problema. Se alguém não concordar, não tem problema. Eu vou dizer o que Deus disse para Isaías: seja quem eu te chamei para ser, e eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Eu não tenho o que você quer, e nem vou fazer cena para fingir que sou o que não sou. Maraxuricanarábia. Eu quero prata e ouro. Pois é, mas eu não tenho prata e nem ouro, e nem vou fazer cara e jeito de que tem. Claramente eu vou te mostrar o que eu tenho. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho é tão valioso. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. O que ele está dizendo é: sendo quem Deus me chamou para ser, eu dou autoridade, eu tenho autoridade no reino espiritual para mudar sentenças que foram estabelecidas. Você, no lugar que Deus te colocou, sendo quem Deus te chamou para ser, tem autoridade para abrir a boca. Oh, glória. Numa vigília como essa, abrir a boca e dizer: ainda essa semana Deus vai mudar a realidade da minha casa. Tu tem autoridade para dizer: ainda essa semana o filho que desapareceu vai aparecer. Tu tem autoridade para dizer: está lá no meio das drogas, mas vai aparecer aqui e vai se converter. Usa a tua autoridade. Usa ela. Em nome de Jesus, anda. Só que tem uma coisa. Eu não sei, talvez você tenha os seus 30, 40, 50 anos e talvez você não lembre mais. Porque é normal, a gente esquece. Mas teve uma época da tua vida que você não sabia andar. Eu sei que você não lembra mais, a nossa memória apaga isso porque são muitos anos. E a gente também era muito pequeno. Mas teve uma época da sua vida que alguém tinha que ficar assim com você, ó. Levanta. E aí você caía, alguém te pegava e levantava de novo. E aí você tentava, alguém dizia, três passos, três. E você dava três, cambaleando, caía. Caiu, machucou a cabeça, machucou o braço, ralou o joelho. Porque tentava e não conseguia. Pedro também um dia não sabia. E aquele coxo nunca andou. E andar é um aprendizado. E como Pedro já aprendeu, aí a gente entende o quanto vale a pena machucar, sangrar, tentar de novo, tentar mais uma vez. Porque depois que a gente aprende, a gente tem autorização para ensinar quem não aprendeu ainda. Oh glória, oh glória. Olha para alguém e fala para ele, essas feridas suas, um dia você vai agradecer por elas. É Deus te ensinando para que você ensine a outros. Um dia você vai olhar para trás e vai agradecer por cada lágrima que você está chorando, por cada arranhão que você está tendo aí. É Jesus te ensinando para você ensinar a outros. Só que o problema do rapaz é que os tendões, os ossos, os nervos não firmavam, pastor Eduardo. Não ficava, não firmava. Alguém podia pegar, colocar de pé, não firma, não firma. E eu não sei se você sabe, mas você consegue ver a perna de alguém, mas você não consegue ver os ossos. Por que que você não consegue? Porque está coberto por uma coisa, por um órgão chamado pele. A pele é a proteção que envolve e não deixa exposto carne, músculo, osso, tendão. O problema do rapaz está dentro da pele. Não firma. Só que a mão de Pedro não consegue ultrapassar a pele. Tiago, você me ajuda aqui rapidinho, sobe aqui correndo, corre. Espera aí só um minuto que você vai me ajudar com uma encenação aqui rápida. Pode cair. A mão de Pedro não passa. Então Pedro pega aonde? Na mão dele também. Porque Pedro vai pegar aonde ele consegue. Só que a Bíblia diz, Tiago, que quando Pedro pega na mão, estende a mão. Imediatamente,
oh, glória.
Seus pés se firmaram. Me explica isso, pastor Otone. Pedro tocou na mão e o que firmou foi o pé. Pastor Eliel, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor cooperava com os discípulos. Alguém sabe o que é ministério da cooperação? Eu vou pedir ao Tiago para cooperar comigo. Eu estou muito longe e eu não alcanço, mas eu tenho alguém que coopera comigo. Tiago, por favor, pega água para mim. Eu vou te dizer o que é ministério da cooperação. Aleluia. A minha mão é pequena, Tiago, não alcança lá meu braço, ó, não vai. Mas eu tenho alguém que tem um acesso que eu não tenho. E esse alguém, Eliel, está cooperando comigo. Eu quero que a água volte para lá. A Bíblia diz, o Espírito cooperava com os apóstolos. Pedro abria a boca e dizia, receba a cura. Ele não podia curar, mas o Espírito saía daqui, ia nele, e tocava, e curava. O Espírito que
que coopera está na fé que hoje. E eu quero declarar agora: toda frieza espiritual vai embora. Eu quero declarar agora que o Espírito que coopera vai acender de novo a chama no altar. Raquel, pastor Eduardo, dentro eu não consigo tocar. Mas eu toco onde eu consigo. E o que eu não consigo, quem coopera comigo faz. Eu vou liberar essa palavra: faz o que você pode, porque o que você não pode, Amish, faz o que você pode, faz o que você pode, porque o que você não pode, o Espírito vai lá agora, ele vai lá agora. Deus me disse: avisa eles que eu estou rompendo fronteiras hoje. Eu não sei o que significa, mas o Espírito me disse: avisa a minha igreja que eu não sou limitado a território. Eu vou lá no outro estado, eu vou lá no outro país. Eu toco agora, eu toco agora, eu toco agora. Se tem um crente ligado, fale em línguas, abra tua boca, fale em novas línguas, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, cheio, cheio. Deus vai te mostrar que o agir dele na tua vida vai além dos teus limites. Isso aqui é uma palavra profética. Teus limites só te deixam até ali. E o Espírito está dizendo: eu vou deixar claro que contigo eu vou além do que os teus limites autorizam. Oh, oh, rapaz, ah, olha o rapaz. Que a vida tinha dito? Nunca vai andar. Olha ele. O Deus que abre novas possibilidades. Ele te sentou nessa cadeira hoje para dizer: eu vou te abrir um caminho que não tinha possibilidade. Mas hoje eu estou a fim de fazer uma surpresa para você. Pode pular, o médico disse, não. Pode correr, não. Pode andar, não. Qual é a possibilidade? Nenhuma. Tem como ele ter sonho pulando? Não, não dá. Oh, Jesus. Tem como sonhar correndo? Não dá. Amantoreba recebia. A possibilidade é só até aqui. Mas naquele dia, parece que eu estou vendo a mesma história do povo hebreu diante de um mar.
passa por onde Faraó está vindo, não tem caminho. Vai por onde? Não tem caminho. Senhor, o que, que a gente faz? Está me clamando por quê? Diga ao povo que marche. Não, não é diga ao povo que ande no caminho que eu já abri, é diga ao povo que marche. Ou seja, enquanto o povo caminha, o caminho se abre, oh meu Deus, diante deles. Pastor Otone, se tivesse o Waze naquela época de Moisés, o povo no meio do mar, o Waze ia ficar assim, ó, recalculando rota, recalculando rota, recalculando rota, recalculando rota, recalculando rota. Que tanto recalcular a rota é essa, Waze? Não conheço esse caminho. Pois é, na vida de povo de Deus, não é por caminho que a terra conhece. Na vida de povo de Deus, é caminho que a terra não conhece, mas que o céu decidiu abrir. Tem profeta que pega na mão de alguém e fala: o Deus das novas possibilidades visita a tua casa hoje. Não, isso aqui é profético. Se for falar de qualquer jeito, não fala. Só se for falar como profeta. O Deus de novas possibilidades. O Deus de novas possibilidades. Vai ter uma surpresa. Procura no meio da tua família quem foi antes. Ninguém. Então não tem caminho, é, não tem. Aí Deus está dizendo: se prepare, porque tu vai inaugurar uma história nova no meio da tua família. Se prepare, porque eu vou começar na tua vida, e através de você eu vou engrandecer eles. Eu vou te usar para prosperar a tua casa. Eu vou fazer um caminho de milagres. Eu vou te erguer lá dentro. Não tinha como, mas eu sou Deus de novas possibilidades. Vai, vai, vai. Eu te autorizo. Vai, vai, vai. Eu encerro aqui, Eliel. Pastor Eliel, se posiciona aqui na frente do pastor Eduardo, por gentileza. Eu via quando caía um presente na tua mão. E Deus me disse assim: diga para ele, eu vou fazer uma surpresa. Quando tu abria, brilhava. E o Senhor, ele me disse: diga a ele que são novas possibilidades. Não, não é nenhum caminho que tu já passou. Entendimento, habilidade, sabedoria para um caminho que tu ainda não trilhou, mas por um nível de honra. Deus está dizendo: possibilidade nova. O Deus de novas possibilidades desceu aqui. Só quem acredita em palavra profética pega. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha o coxo. Glória, 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 glória. E quem estava no templo? E o coxo, glória, 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 glória. E quem estava no templo? E ele, glória, glória. E quem estava no templo? Se ele chegasse com um presente que uma esmola alta tivesse dado, ninguém ia se admirar. Porque essa realização era dentro das possibilidades dele. O espanto é porque o que Deus fez não cabia na possibilidade que ele vivia. Ai meu Deus, eu estou sentindo muita autoridade de Deus aqui. O espanto, pastor Eliel. Se o coxo chega com um presente que uma esmola cara deu, ninguém vai se assustar, porque estava na possibilidade dele ganhar uma esmola alta e comprar um presente bom. O espanto do povo é porque o que Deus fez não cabia na possibilidade que ele tinha. Está preparado para ver gente assim, ó? Olha para alguém e fala: se prepare, porque o que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão surpreendente que quem te conhece mesmo vai ficar assim, ó. Tá preparado para ver tua família assim, ó? Teus amigos, tua igreja. Porque o Deus de novas possibilidades está indo na tua frente agora e está dizendo: vem, vem, é sonho maior, é projeto maior, eu te autorizo.